Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:03 na Bahia. Alô, Ilhéus, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Alô, Ilhéus, alô, região sul da Bahia. A gente começa a partir de agora mais uma edição da Metralhadora da Informação.
Tropa de Elite.
O oferecimento é todo especial da Casa do Carpinteiro, com tintintas, NP Materiais para Construção, Nove Mistura e Premoldados Guanabara. Aqui a notícia chega primeiro, muito prazer, eu sou Robertinho Scarpa. E do meu lado tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia, dividindo a bancada do número 1 das manhãs do rádio em Deus.
Marinho Santos.
E chegando a partir de agora, você fica ligado até as 8 da manhã, tem Tropa de Elite, aumente um ponto no volume do seu rádio, vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita. É, a velocidade da informação é aqui, porque a metralhadora tá aqui, ó. A metralhadora da informação.
Tropa de Elite.
Até às 8, é, rapaz.
O pau que dá em Chico, dá em Francisco.
É verdade.
Pau que bate em Chico, também bate em Francisco.
E quem se envolve com a polícia, Marinho Santos? Quem
não,
se envolve com a polícia, senhor repórter?
Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Bom, daqui a pouquinho interligando toda a região, os nossos correspondentes.
Direto de Uruçuca, Uruçuca tem Matheus Santos, daqui a pouquinho. Itabuna tem Manuel Messias. E Paulo José, Paulo, amigo de Uca.
E ainda Nath Almeida somando o time dos nossos correspondentes. E como sempre, bola dentro, quem a gente convoca é o Edenildo Braga. E a partir de agora vamos trazer as informações do tempo antes das manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje, hein? Nós estamos numa manhã de quarta-feira, hoje é dia 16 de fevereiro, Ilhéus, com céu nublado nesse exato momento, termômetros marcando 24 graus centígrados aqui no Alto Bela Vista, na rodovia Ilhéus Itabuna. 7%, seu repórter, é a probabilidade de chuva. Já amanheceu bonito no litoral, viu? Pro lado de cá tava feinho, mas pro lado de lá bonito, rapaz. A agência Climatempo disse aqui, ó, 7% probabilidade de chuva, somente. Vamos então a partir de agora com as manchetes que serão destaques do nosso programa Linha Aberta, daqui a pouquinho, 3675-2436. Anota aí o número 3675-2436 para você falar ao vivo aqui no Tropa de Elite. O nosso WhatsApp é o 739-8829-1029. Manda um zap pra gente, chama a Gabi no WhatsApp aí, mandando aquela mensagem bacana, né? Pedindo aquele alô, fazendo aquela denúncia com responsabilidade, que é muito importante. E a partir de agora, as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
E marido derruba a mulher de cima da laje no loteamento tropical.
Ilhéus, Ministério Público recomenda que escolas privadas e públicas solicitem comprovante de vacinação de crianças.
E central de abastecimento, bairro do Malhado, continua escancarada, sem segurança. E diversos disparos de arma de fogo a queima-roupa. Juninho, o Juninho foi assassinado em plena luz do dia.
É, rapaz, crime que deixou o pessoal preocupado. Central de abastecimento do bairro do Malhado. Olha, furduço que fale-me Deus, Nossa Senhora, eleições 2022 na Bahia. O Jax Wagner, seu repórter, está discutindo aí. Ontem teve uma reunião, pegou um voo, foi para Brasil, foi para São Paulo, conversou com o ex-presidente Lula, uma possível desistência da candidatura aqui na Bahia. O Otton, senador Otton Alencar, pode ser o seu substituto e o atual governador Rui Costa poderá disputar uma vaga para o Senado. O Rui não quer perder o foro privilegiado, de repórter, e além de estar com a caneta na mão, né? O mandato, você sabe que Um político com mandato é uma coisa. Político sem mandato é outra coisa.
É, sem mandato não tem fórum.
O que tem mais?
Corpo encontrado por banhista em estado avançado de decomposição na praia do São Domingos.
É, hoje é quarta-feira, hoje tem vacinação infantil em Neos e o Tropa de Elite traz todos os pontos para você. Essa matéria também está no nosso site, programa tropadeelite.com.br.
E buraco, olha, tem um buraco, uma cratera na entrada do bairro Teotônio Vilela, gerando transtornos e prejuízos.
O Sintese está denunciando a empresa FESF por jornada excessiva e salário abaixo do mínimo na maternidade Joaquim Sampaio. Parece essa maternidade tão jovem, tão cheia de problemas, seu repórter. É uma gerência política e uma intervenção política grande em dois nomes que estão deitando e rolando. O ex-secretário, todos dois ex-secretários. Um é deputado, o Jorge Sola, e o outro é o ex-secretário. O que causou lá o problema, rapaz? Xingou a cozinheira. Qual é o nome dele? O ex-secretário?
Fábio Viras Boas.
Você lembrou, né? Vamos falar aqui no programa de hoje, inclusive, deixar o espaço aberto para a diretoria do Hospital Maternidade Joaquim Sampaio, antigo regional de Ilhéus, lá no Alto da Conquista, que o Sintese, que é o sindicato da categoria, está denunciando. Em jornada excessiva. Tem mais ainda?
Guarnição da CIPM 70 prendeu um homem armado no distrito de Carobeira.
Itabuna, rapaz, nesse giro regional aí, os moradores, é aquilo que a gente fala, tem político que fica tirando proveito da situação das pessoas. Os moradores da Bananeira, aquela localidade ali próximo à BR-101, ou o trevo ali que você vai, né, pega 415, pega 101, eles estão excluídos do auxílio, que o prefeito fez uma publicidade tremenda, Augusto Castro, desse auxílio de R$3.000. Eles estão excluídos do auxílio e, ó, bloquearam a 101 ontem. Foi panavoeira em Itabuna, viu, seu repórter? O pessoal tá na bronca com o Augusto Castro.
É, prefeito anunciou,
pouca ação e muita mídia.
É, propaganda enganosa em Itabuna. E aí
difícil.
Agora o povo tá reagindo.
Fica difícil.
Será que ele já trocou a assessora que não sabe o que significa o ESC? A assessora do Augusto. O que é o ESC?
Falar em ESC, o reitor Alessandro participou, ele fez uma palestra aí com o clero, o nosso querido Dom Giovanni Cripa, né, proporcionou essa palestra bacana. Tá essa matéria no nosso site, pode acessar lá, programatropadeelite.com.br.
E ontem ele mandou um abraço para você.
Um abração.
O reitor Alessandro.
Pois é, magnífico.
É, ontem você perdeu o aniversário de quem?
De quem?
Aniversário eu fui, estava em casa e peguei e vi Teotônio Vilela. Teotônio Vilela, Everaldo Brandão, Everaldo Vera, irmão do Lua. Fez 77.0, aniversariante do dia de ontem. O filho, o Everaldo, os filhos do Vera, o Everaldo Brandão, policial militar, me telefonou e eu tive que bater lá, viu?
Pois é, representou tão muito bem, tropa de elite,
gente,
Gabriela.
Muita gente lá,
enfim,
muitos amigos do Vera, viu?
7.0, rapaz.
7.0. O zagueiro baixinho que subia parecendo... Olha, o cara subia, parecendo um avião.
Essas e outras a partir de agora, no número 1 das manhãs do rádio em Ilhéus. Esse é o Tropa de Elite, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Vem com a gente, bom dia, bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia.
Gabriela FM, bom dia!
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos!
Agora são 6:13 na linda Ilhéus. Olha, um corpo foi encontrado por banhistas, corpo em estado avançado de decomposição, praia de São Domingos, um corpo do sexo masculino, foi encontrado tarde de ontem, quilômetro 4, imediações do sítio do saudoso Osmar Sá. na praia de São Domingos, litoral norte, Edilhéus, a equipe do delegado de plantão, o Dr. Luiz Adriano, acompanhada do Departamento de Polícia Técnica, foi até o local indicado por populares para a realização do levantamento cadavérico e de informações e, posteriormente, a remoção do corpo. O homem apresentava lesões no rosto e no crânio. O DPT informou que a morte está associada em decorrência de afogamento, o que será esclarecido durante necrópsia. Daqui a pouco eu volto neste programa.
Beleza, seu repórter. A situação aí, porque a gente imagina só, um corpo aparece, né? O corpo aparece. Quem tá desaparecido? Os familiares ficam desesperados, né? O DPT aí vai ter um trabalhozinho agora aí. E quem tiver com pessoas desaparecidas, procurar o Departamento de Polícia Técnica.
E na volta eu falo, Scarpita, da central de abastecimento do bairro do Malhado. É uma questão falta de segurança. Prefeitura, polícia, tem que todo mundo se mobilizar. Guarda Civil Municipal, porque ali é um patrimônio público. E sem segurança, continua escancarada para tudo e para todos. Chega lá com arma, cada semana se mata um. E pode matar uma pessoa inocente, um feirante que está ali trabalhando, pensando em ganhar o sustento, levar o sustento para seu teto, para sua casa. Então, diversos disparos de arma de fogo, queima-roupa. O Juninho, que já tinha passagens pela polícia, foi assassinado em plena luz do dia. O próprio Juninho, que tentou contra a vida da própria irmã, utilizando de uma faca de cozinha, Scarpita.
O que chamou a atenção foi justamente essa questão da área onde o Juninho foi executado. Entre os boxes, né, o movimento ali, tremendo. Então, pessoas que estão lá trabalhando, pessoas que estão comprando os produtos da central de abastecimento, de repente o camarada chega do seu lado, tira o revólver e dispara, ó, a queima-roupa. A queima-roupa, seu repórter.
Tem que ter policiamento, tem que ter segurança, tem que ter vergonha, prefeitura, polícia militar, polícia civil e a polícia...
A guarda municipal,
municipal tem que zelar pelo patrimônio público. Quem está tomando conta? Quem é o comandante-chefe da Guarda Municipal de Ilhéus? Que o guarda municipal está ganhando e ganhando muito bem. E tem que trabalhar, tem que botar para trabalhar. E ali é o patrimônio nosso, é um patrimônio do povo. Será que somente na época do ex-prefeito Valderico Reis, que tinha o Pedro da Guarda, o Pedro moralizou a central de abastecimento, vagabundo, bandido, marginal, não ficava na central. Era colocado para fora, porque a guarda tinha poder de fazer acontecer segurança pública na central de abastecimento, onde tudo acontece. E onde seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu irmão, seu parente vai fazer feira e se depara com esse caos, falta de segurança. E cada semana morre um.
O que a gente tem noticiado aqui, né? Tentativa, homicídio. E olha, em todos os pontos, na parte do fundo ali, próximo ao módulo, do lado, próximo ali em frente a parte das frutas ali do Meira, agora dentro, lá na outra, rapaz, em todos os cantos da central. Agora.
Eu conversava ontem, Scarpeta, com um rapaz que está bem sucedido aí, fazendo acontecer. O proprietário do supermercado Bem Melhor, o Toninho, lá no aniversário do Everaldo Brandão, do Vera, e o irmão do Lua, o Toninho disse, olha, aquela loja que eu abri ali, Avenida Baitaba, ali pertinho de Edna, do Carvão, Marinho Santos, aquilo ali eu tô perto de fechar, porque não tem segurança, as pessoas idosas vão para ali, final de semana principalmente, fazer a feira. E tem ladrão nos quatro cantos ali. É chamada de Feira do Rolo, Feira do Rato. Ele disse que não está aguentando mais. E depois deixa uma sujeira infernal. Ele tem que mandar fazer a limpeza, porque a prefeitura não limpa. E ele limpa tudo ali em volta do supermercado Bem Melhor, ali pertinho da Feira do Peixe. Ele disse, olha, tô pensando em fechar a loja porque...
Preocupante isso aí.
Falta de segurança, falta tudo ali. Entendeu? A prefeitura não chega ali. Aí tá pensando em fechar a loja, mas...
E a malandragem no final de semana é a famosa Feira do Rolo.
Feira do Rolo, Feira do Rato, feira... É uma feira desgraçada, viu, Scarpita?
Vale lembrar que quem compra produto, né, de roubo... Simbola também.
A maioria dos produtos que são vendidos são trocados,
roubados,
são roubados.
Roubados.
E todo mundo sabe disso.
Isso é constatado, a polícia sabe disso.
A polícia de vez em quando, nos tempos de outrora, dava uma batida na feira. Pegava de tudo, ó, fazia apreensão, levava para a delegacia. Cadê a nota fiscal? Quem tiver nota fiscal, aí o Edson Serra vai lá e libera.
Quem não tiver...
Quem não tiver, o Edson Serra segura lá. É roubo.
É roubo. São 6h19. 6h19, olha, na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 55 óbitos, 5.346 casos ativos de Covid-19, viu? E 7.562 recuperados. Graças a Deus, a gente tem acompanhado aí a porcentagem de leitos ocupados... A curva em declínio e os cuidados têm que continuar. Né? A gente está vendo aí uma freada, graças a Deus, mas resultado dessas medidas. Inclusive essa medida do governador aí, seu Marinho Santos, desagradou muita gente. Teve artista que fez desabafo. O Léo Santana mesmo chegou nas redes sociais e mandou ver. A gente precisa primeiro cuidar da saúde do nosso povo. A gente viu o Réveillon. A virada de ano, o que causou? Então... Né? Primeiro, saúde. Quem está com saúde está com tudo na vida. 6h20, vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp. As primeiras mensagens chegando. Olha o Edmilson. O Edmilson é o superintendente do interior. Ontem me sinalizou: olha, Scarpita, conseguimos o cascalho. Vamos agora, né, resolver o problema aí de muitas localidades que estavam com a questão do cascalho. Sobre o Rio do Braço, o Edmilson, inclusive, teve lá. Tem um problema da ponte que não aguentaria o peso, a caçamba, né? E do maquinário.
Carregada de cascalho, justamente.
Então,
uma máquina.
Para evitar esse problema. Mas agradecer, eu acho que é Ronaldo, né? O nosso ouvinte de lá que se colocou e disse: olha, aqui em Rio do Braço nós temos o cascalho. Aí o pessoal vem cá, faz o serviço. Da Associação de Moradores, um abraço para todos aí no Rio do Braço. Mandar um abraço também para Dona Zefa. Dona Zefa lá do Couto, de ter um cafezinho gostoso, viu? Dona Zefa, vamos no zap.
Quem tá tomando café também agora, nesse momento, é o Waldson. Waldson é o 7.
O 7 lá.
Alto do Coqueiro, no bairro do Malhado.
Condomínio Coqueiral. Um abraço pro Soroba e todos aí no Parque de Operações da Prefeitura Municipal de Ilhéus. A galera que trabalha ouvindo a Gabriela FM, a galera que trabalha ouvindo o número 1 das manhãs, hein? Vamos no zap.
Aqui o povo fala.
Dá moral pra quem dá moral pra gente, Marinho Santos. Olha, Scarpita, o corpo aí da Praia do Norte é de João Vitor do Joia. Ele foi pego lá em Juerana, seu repórter. Olha a informação chegando aqui.
Foi pego em Juerana. A ocorrência tem aqui do delegado, doutor Luiz Adriano, quilômetro 4, logo após o condomínio ali, o
São Domingos, Vitor,
São tá. Domingos.
Foi identificado aí, João
A fazenda
Vitor.
Do saudoso Osmar Sá, onde todos sabem, fica logo após o São Domingos, que também pertence ao bairro São Domingos, é quilômetro 4 da rodovia Ilhéus Itacaré. Osmar Sá pertence ao São Domingos e não a Juerana.
Olha, bom dia, Marinho Santos, Scarpita, galera do Tropa de Elite. Queria pedir a vocês, mandar um recado aí para fiscalização do trânsito de Ilhéus. Sou ciclista. E ontem, ao passar na ciclovia em frente à academia, Físico Center, dois pedestres parados no meio da ciclovia. Passei no meio deles e falei que ali não é lugar de pedestre. Ah, os mesmos me chamaram aí pra porrada, rapaz. Esses caras bombados. Eles estavam, o cara bombado. Aí se acha, quando o cidadão começa a andar armado, aí, rapaz, ó, tem que ser paz e amor, viu? Paz e amor. Edmundo, é conscientização, né, Edmundo? A gente sabe, passeio para o pedestre, ciclovia para o ciclista. Tem a mão para o motociclista, né, e para os carros. É a questão da educação e bom senso das pessoas. Um abraço para você. Nada de violência, viu? Paz e amor. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Olha, não quero me identificar, mas aqui em Castelo Novo está presente, né, jogar, está precisando jogar um cascalho também na estrada, está muito ruim. Marinho Santos Escarpita, manda o pessoal da prefeitura vir tapar uma valeta aqui na entrada do Vila Linha. Érico Matos, olha, vocês moradores do Teotônio Vilela sofrem muito, viu? Esse negócio dessa valeta aberta ali, meu Deus do céu, já tem um tempão. Tem um tempão aqui dali, Marinho Santos, e os moradores sofrendo com aquela situação da entrada do Teotônio Vilela. Você teve no Vilela, onde você passou?
Passei na cratera, é um buraco enorme. Será que a prefeitura não está vendo aquilo? Cadê o vereador que vocês votaram, elegeram?
Boa pergunta.
Cadê o vereador que vocês não votaram e que perderam porque não votaram? O vereador que tinha um desempenho, né, de 80%, 90%, o Tropa de Elite... a gente tem, acompanhava o trabalho de uma crise.
Uma crise,
vereador, rapaz. Vocês não elegeram,
reelegeram.
Uma crise
tem feito uma falta tremenda na Câmara de Leus. E o Teotônio Vilela ficou sem representação, ficou sem voz.
Ficou sem voz, sem vez, e aí tá lá, cratera. Secretário, o Átila Dócio, meu amigo, é só blá, blá, blá.
E aproveitar também essa cratera do Vilela e pedir para tapar aquela cratera que está ali próximo, em frente a Elson Automecânica, da entrada do Lelê, o posto do Lelê ali.
É um buraco ali onde o cara desviou.
Provocou um acidente. Desviou,
quase me pegou. Eu era o primeiro da fila esperando o sinal abrir. O carro veio todo para cima de mim porque desviou do buraco lá.
Desviou do buraco, ninguém quer cair no buraco.
Vai acontecer um acidente. Vai acontecer um acidente. Olha, Scarpino, você não viu aquelas placas de cimento que a prefeitura estava trabalhando, nós falamos aqui? Ladeira do Jacaré, antiga ladeira do Canecão, parou. O trabalho estava com o pessoal trabalhando, de repente parou, não tem mais ninguém trabalhando, tá lá tudo jogado, largado.
E material se perdendo.
É brincadeira,
lá.
Rapaz.
O secretário Átila Dócio, vamos sair do ar condicionado. Tem que acordar o Marão pro Marão ligar pro Átila, seu repórter. Vai ter que fazer isso, rapaz.
Prefeito, acorda, tem que trabalhar.
Pega o telefone aí, Marão, e liga pro Átila Dócio, ó. Concluir a ladeira do Jacaré.
O Átila tá...
Motoristas e motociclistas agradecem.
O Átila Dócio está blindado, porque... Inclusive, eu conversei com o irmão do prefeito, o doutor Marcos, o Marcão... E falei, você elogiou tanto no início, quando foi, olha, vai nomear um jovem ilhéense. Eu sei que ele é ilhéense. Eu conheço ele, sou amigo do pai dele. Mas não tá trabalhando, tá, não tá fazendo jus ao que ganha. E ganha bem para trabalhar. O Átila, você nem vê mais o Átila, ele tá blindado no governo, eu não sei porquê. E o Átila vai até certo ponto, para, eu não sei qual, que esquema é esse... Que ele não consegue concluir uma obra.
Não conclui.
Ele vai e daqui a pouco para no meio do caminho, larga lá e...
Prometeu um tapa-buracos aí na cidade, a gente fica identificando aqui os buracos. Alguns buracos foram tapados, eu sou testemunha.
Que era um garoto...
Mas tem muitos buracos que não foram tapados.
Era um garoto diferenciado que aprendeu até mentir nesse governo aí que está, viu?
Aprendeu o quê, rapaz?
Mentir. Foi... Ele anunciou o tapa-buracos. E nada aconteceu.
Não cumpriu.
Tem duas semanas que ele anunciou.
Nossa, é.
Duas semanas.
Caminhando já aí para uns 20 dias.
Anunciou.
O prefeito, acordar o prefeito. Prefeito, liga para ele.
Acorda, tem que trabalhar.
Pega o telefone e liga para o secretário. Olha, quem tá fazendo hoje 50 anos, rapaz, é o Deni, pescador de Serra Grande, seu repórter. Um abração aí,
inclusive,
viu?
Inclusive, teve um homicídio ontem por volta das 11 horas e 30 minutos no distrito de Serra Grande, município de Uruçuca. O corpo foi trazido pelo Departamento de Polícia Técnica para Ilhéus e será remanejado novamente para velório e posterior sepultamento lá em Serra Grande.
Que coisa,
com
viu,
apoio,
rapaz?
Inclusive está dando apoio à família, o vereador Dai da Serra.
Olha, a Joceane é filha da Dona Mundinha, né? A Dona Mundinha lá da Lagoa Encantada, que a gente gosta muito, ela tá aqui pedindo. Olha, Marinho Santos Escarpita, pede pro pessoal dar uma prioridade na estrada da Lagoa Encantada primeiro. Eu recebi o vídeo do Jutaí Porto, sargento Jutaí, nosso querido Juta. As pessoas tendo que subir e descer andando, Marinho Santos, porque o ônibus não tá descendo. Então, O Edmilson aí tem lá a planilha dele, mas dá uma prioridade aí, viu, Edmilson? Aquela ladeira, imagina só, senhoras de idade, ter que subir uma ladeira daquela, ou até descer, né? Todo mundo fala, para descer todo santo ajuda, o problema é subir. Mas a gente não quer que nem suba nem desça, a gente quer que o ônibus pare lá embaixo e que as pessoas tenham pelo menos esse direito, Marilson, de pegar o ônibus cá embaixo, subir a ladeira, ou quem vai do centro descer a ladeira dentro do ônibus.
Aquela ladeira ali, Scarpeta, tem que se fazer um trabalho diferenciado, ou um calçamento, ou um asfalto ali, sei lá, porque do jeito que tá, meu amigo, há muito tempo o povo reclama daquela ladeira de acesso ao distrito de Lagoa Encantada. Tanto para subir quanto para descer é um perigo constante.
Olha, tem outra aqui, o Marinho Santos Scarpeta. Eu gostaria muito da ajuda de vocês, pois nós moradores do condomínio Joia do Atlântico, principalmente os moradores da Rua 13, estamos pedindo socorro. Todo final de semana, diz que o pessoal tem alugado casas aí para uma turma que está fazendo paredão, seu repórter.
Paredão. A polícia.
Diz que ninguém está aguentando mais.
Da CIPA tá indo.
Esse final de semana diz que alugou a casa para um grupo barra pesada. É, rapaz.
Tem vagabundo dos quatro cantos da região.
No batidão, rapaz. No batidão.
Batidão.
Diz que a vizinhança estava ouvindo só as conversas pelo celular. Diz que, ó, conversa braba mesmo, viu? Aí diz que o pessoal liga, né? Liga, a polícia vai, o pessoal do volta depois. A turma da 70 teve lá, né? E aí a turma acalmou. Mas depois o batidão
voltou. Conversou e o batidão diminuiu.
Complicado,
o volume.
Viu?
Inclusive, Scarpeta, a partir de hoje é o serviço de investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Ilhéus, que tem o comando do investigador Edson Serra, já começa a ouvir. Está ouvindo pessoas que têm nomes citados na questão dos terrenos que estão sendo cercados, invadidos e vendidos no Joia do Atlântico.
É, o pessoal tem que tomar cuidado ao comprar terrenos, imóveis. É, tem muitos golpes acontecendo aí, gente. Compra de carro, quando você vê um preço muito baixo, desconfie. O Joabes do Malhado, bom dia, que o nosso dia seja de paz. E que todo bem, né, que fizermos, todo amor que doamos, se transforme em bênçãos para nós. Amém. Um abraço. Daqui a pouquinho a gente faz mais uma passadinha aqui, dá mais uma vez uma passadinha no nosso WhatsApp. Manda mensagem para a gente, 739-8829-1029. Primeiro giro regional chegando, vamos até a cidade de Uruçuca. Matheus Santos, nosso companheiro aí, vereador, locutor que está sempre em formação de Uruçuca, Itacaré, Maraú e da nossa querida Serra Grande. Giro regional no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, Matheus Santos. Aquele abraço para você, vem chegando.
Bom dia, Robertinho Scarpeta. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Matheus Santos chegando nesta quarta-feira, 16 de fevereiro, com informações para nossa Uruçuca e a nossa querida região. Mas antes eu tenho um comunicado aqui, fazer um convite. Teremos hoje atendendo no Ponto de Cultura Saulo Gomes, Dr. Yuri Dias, farmacêutico e especialista em curativos e feridas. Então você que tem ou conhece alguém com feridas crônicas, portadores ou não de diabetes, ou que tenha algum tipo de ferida obstrutiva que não esteja cicatrizando, não perca essa oportunidade. Nós temos já relatos em Uruçuca, né? Pessoas que já se trataram com o Dr. Yuri Dias, que iriam perder a perna aqui em Uruçuca, mas graças a Deus chegou o Dr. Yuri Dias na vida dessa pessoa, e essa pessoa hoje, graças a Deus, está com a perna totalmente recuperada. Hoje vai acontecer a partir das 9 horas da manhã no Ponto de Cultura Saulo Gomes. Mais informações pelo zap 739-9133-3911. Então fiquem atentos, tá bom? Esse evento conta com o apoio do vereador Matheus Santos e da Prefeitura Municipal de Uruçuca. Agora chegando informações aqui para nossa região. Olha só, minha gente, Itacaré, tá? Itacaré a prefeitura recuperou escolas na sede e na zona rural e vem fazendo esse serviço, né? Com a retomada das aulas presenciais e com o objetivo de proporcionar mais conforto e comunidade aos alunos e servidores, a Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Educação, vem realizando a roçagem, pintura, recuperação e limpeza das escolas municipais, tanto da sede quanto da zona rural. A proposta é que os estudantes, professores e toda a comunidade escolar tenham um ambiente melhor para a aprendizagem e também para o desenvolvimento do trabalho. Para a secretária municipal de Educação, Eliane Camargo, a reforma das escolas faz parte de um planejamento estratégico da gestão municipal e reforçou que uma boa gestão se faz com zelo e compromisso com a educação. Segundo ela, ainda um planejamento pensando na volta às aulas, as escolas estão ficando bonitas, pintadas e equipadas. Agora é trabalhar a parte pedagógica, que temos a certeza que nossos alunos terão um aprendizado de qualidade, concluiu. Agora chegando informações para nossa Uruçuca, olha só, gente, ó. Estamos pertinho do retorno das aulas da rede municipal. A previsão é que, se tudo sair como esperado, retornaremos no dia 7 de março. Estamos muito ansiosos com esse retorno, seguindo, é claro, os protocolos contra o coronavírus. Se você ainda não fez a matrícula, não perca a chance. Fora da escola, não pode, não dá, não deve, tá? Tudo isso, essas informações de hoje no oferecimento do Furacão Estúdio. Furacão Estúdio, gravações de vinhetas, jingles, abertura para festas, coletâneas e muito mais. E com um banco de vozes com mais de 50 locutores disponíveis para dar voz à sua marca, à sua empresa, ao seu comercial. Mais informações, 991333911, Furacão Estúdio. E siga as nossas redes sociais, Matheus Santos Locutor. Matheus Santos de Uruçuca, um abraço e até amanhã.
Valeu que valeu, Matheus Santos, um abraço pra você. Vamos embora pro faturamento, a gente volta já já até às 8, no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro com Tintintas. NP Materiais para Construção, 9 Misture Premoldados Guanabara. No destaque da volta, seu repórter.
E na volta, volto falando. Central de Abastecimento, bairro do Malhado, em Ilhéus. E segurança zero, continua sem segurança e o homem foi morto, diversos disparos de arma de fogo, queima-roupa, Juninho assassinado em plena luz do dia.
Vacinação infantil acontece às quartas e sextas-feiras em Ilhéus. Veja os pontos, você vai conferir já já aqui na Volta do Tropa. Ó, deixa eu dar um recado pra você, Premoldados Guanabara, tudo em blocos de vedação e estrutura, em frete incluso na cidade de Ilhéus. Confira as nossas ofertas, bloco vedação 9x19x39, 2,10 a unidade, calha estrutural 9x19x39, 2,99 a unidade, piso intertravado de concreto retangular, várias cores, 10x20x6, R$54 um metro quadrado, hein? Olha, Premoldados Guanabara, construindo o futuro, você liga 739-9844-2309. E aí você fala com a turma lá do Premoldados Guanabara. Pode solicitar também o seu orçamento, hein? Premoldados Guanabara, quilômetro 13 da Rodovia Ilhéus, Olivença. Sai daí não, já já, tamo de volta aqui, ó.
Opa, de elite. E o clima, como que tá?
Quente.
Pegando fogo.
Gabriela FM.
Sensação térmica.
Refrescante.
Tá na hora, 6h43 na Bahia. Bom dia, bom dia.
Robertinho Escapita. Um show de rádio pra você.
Bom dia. Daqui a pouquinho é Edenildo Braga e o Bola Dentro. Seu repórter, depois do almoço, foi corre-corre na Central de Abastecimento, bairro do Malhado. Traga todas as informações a partir de agora, que tá todo mundo curioso, viu? Todo mundo curioso. Tinha passagem pela polícia, tinha sim. Ó, tava embolado, tava sim. Conta tudo ele, o repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santos.
Agora são 6 horas e 44 minutos na linda Princesa do Sul. Central de abastecimento do bairro do Malhado é preocupante, porque cada semana morre um, cada semana um homicídio, um assassinato. A pessoa de prenome Juninho. Juninho contava com passagens na polícia, na 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Juninho também acusado de ter tentado contra a vida da própria irmã com uma faca de serra em plena central de abastecimento do bairro do Malhado. Em plena luz do dia, Feira do Malhado, central de abastecimento, início da tarde, Aldemir Santos Souza Júnior, 37 anos, ele foi assassinado, central de abastecimento em Ilhéus. Segundo informações, o crime, um indivíduo se aproximou e passou a efetuar vários disparos de arma de fogo a queima-roupa. 3 tiros, 2 no tórax e 1 no braço, tirou a vida do Juninho. A família foi até o Departamento de Polícia Técnica, aguardou a liberação do corpo, que foi liberado por volta das 18 horas, 6 da tarde de ontem. O Juninho não teve tempo de correr. Morreu no local. E segundo informações, é a guerra das facções criminosas, né? A guerra da droga, compra, não paga e por aí vai. O delegado de plantão, Dr. Luiz Adriano, esteve no palco do crime, central de abastecimento, juntamente com o DPT, o Departamento de Polícia Técnica, para apurar e colher informações de mais um homicídio na central de abastecimento de Ilhéus. Então tá aí, o Juninho partiu, né? Fica aí a dor da família, que mesmo sabendo que ele tem 2 caminhos na vida, o caminho do bem e o caminho do mal. Ele escolheu o caminho do mal e, de repente, perdeu a vida.
Que coisa, viu, seu Marinho Santos? Em plena luz do dia, central do abastecimento do bairro do Malhado. Eu queria aqui ter uma notícia bacana, uma notícia feliz.
Antes, deixa eu concluir aqui, mais uma morte. É, já peguei, chegou aqui agora o nome, 11h30 da manhã de ontem, Serra Grande, município de Uruçuca. Quem foi morto foi Erivaldo Silva Magalhães. Ele tinha 31 anos. Ele era conhecido em Serra Grande como guerreiro. O corpo foi liberado para sepultamento também.
Que coisa, viu?
Vem de lá.
É, seu repórter. Olha, o pessoal já identificou o corpo, né? Que foi encontrado. E a notícia boa também foi o jovem com problemas psicológicos, foi encontrado, o Matheus. E a notícia agora que a gente traz, gente, é uma situação difícil, que os trabalhadores, é uma empresa terceirizada da Positivo, atenção, atenção, eu queria chamar a atenção do sindicato da categoria, o Polo Industrial de Ilha, os trabalhadores da Positivo estão denunciando uma crescente onda de furtos de celulares na fábrica. Só que a fábrica diz que, ó, não tem nada a ver, seu repórter, não tem responsabilidade nenhuma. Como é que você... mas é terceirizado. Você está dentro da fábrica, prestando serviço para a fábrica, lá no seu armário, arrombam o seu armário, roubam os seus pertences, e a fábrica não tem nada a ver com isso. Será que não tem circuito de TV, não, seu repórter, para gravar essas imagens, para pegar quem é esse rato da Positivo? Quem é que está roubando os pertences dos trabalhadores da Positivo? Eu vou ler aqui, ó. Nós, trabalhadores da Positivo Informática de Ilhéus, viemos por meio dessa pedir sigilo nas identidades a fim de evitar demissão de justa causa em massa, onde queremos relatar um problema grave que está acontecendo na empresa. Durante todos os turnos está acontecendo um número assustador de furtos de aparelhos celulares. Já é o quarto ou quinto. Eu soube que tem 3 queixas, 3 boletins de ocorrência registrados aí na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. Em menos um mês, seu repórter. O último aparelho furtado aconteceu na segunda-feira, agora dia 14. E não foi encontrado, seu repórter. Para piorar a situação, boa parte dos armários ficam fora do vestiário e do banheiro. E não há câmeras de segurança, o que facilita a ação dos traquinos. Agora, imagina só, uma empresa de informática, gente, tem dinheiro pra caramba e não tem um circuito de TV para gravar essas imagens, descobrir quem é que está roubando os celulares dos colegas. Que absurdo isso aí. O ponto mais complicado é justamente dessa informação é que a empresa não tem ressarcido os funcionários lesados e ainda abafam o caso. Como se não bastasse, vários funcionários se sentiram mal após uma das refeições servidas por uma empresa terceirizada. Aí o camarada disse, olha, mas isso é outro caso. O problema agora mesmo é a nossa insegurança. Imagina só, tem gente que levaram tudo, levaram mochila, levaram carteira, levaram documento, celular, levam tudo, seu repórter. E a empresa diz que não tem nada a ver com isso. Eu vou deixar o espaço aberto, como a gente faz aqui no programa, caso a Positivo Ilhéus queira se posicionar. Positivo Ilhéus, o espaço está segurado aqui, programa Tropa de Elite. Agora, o que vocês precisam resolver é a situação desses trabalhadores. É botar o armário em outro local, é instalar câmeras aí, é evitar isso, gente. Nós estamos em 2022. 2022. O que a gente vê de a contribuição de circuitos de TV ajudando em soluções de roubo, de crimes, e vocês aí não têm câmeras instaladas, seu repórter? É ou não é lamentável? A gente fica perguntando, por que não instalou câmeras nessa área? Por que que não tem câmeras nos armários, já que está distante do vestiário, do banheiro? Bota câmeras lá onde tem os armários.
Tem que assumir a responsabilidade.
Assumir responsabilidade. Então o recado está dado aqui. Essa matéria está no site do nosso companheiro Fábio Roberto Notícias. Chegou também para a gente esta denúncia. Trabalhadores da Positivo denunciam crescente furto de celulares na fábrica. E é lamentável isso. Vamos, 6h51, hoje tem vacinação infantil. Vacinação infantil em Ilhéus, a Secretaria de Saúde divulgando aí os locais da vacinação contra a Covid-19. A estratégia acontece quartas e sextas. Hoje é quarta-feira, Unidade de Saúde Sara Kubitschek, a Euler no Teotônio Vilela, Hernani Sá, CAE3, Antigo CESP. Daqui a pouquinho, a partir das 9 horas até o meio-dia, o serviço contempla aí crianças de 5 a 11 anos. No ato da vacinação, a criança deverá estar acompanhada da mãe, do pai ou de um responsável legal e portar o CPF, cartão do SUS, bem como a caderneta de vacinação. É necessário que o adulto apresente o documento de identificação com foto. É importante aí, viu, gente? Então, vacinação infantil contra a Covid-19. Já pegando esse gancho aqui da vacinação, o Ministério Público, aqui em Ilhéus, está recomendando que as escolas públicas e privadas solicitem comprovante de vacinação de crianças. É, o MP estadual expediu uma série de recomendações. Municípios como a nossa Ilhéus, Eunápolis, Itajimirim, Itapebi, Paulo Afonso. É, rapaz, adotem essas medidas que assegurem a imunização de crianças de 5 a 11 anos contra o coronavírus. Também foram expedidas recomendações aos conselhos tutelares e aos responsáveis por estabelecimentos de ensino público e privados que atendam crianças e adolescentes. Nos documentos aí, o MP recomenda que os conselheiros tutelares estabeleçam um fluxo eficiente de comunicação, preferencialmente por meio eletrônico, com as unidades de ensino e os órgãos gestores da educação pública, para recebimento de denúncia, notificação ou representação contra pais ou responsáveis relativas à não oferta da vacina da Covid-19. Além disso, ao receberem tais comunicações, deverão expedir notificação para comparecimento à sede do Conselho Tutelar. aconselhando pais ou responsáveis sobre a importância da vacinação e, após atendimento, definam prazo de no máximo 15 dias para apresentação do comprovante de vacinação. Tá fechando, né? E a gente sabe, vacina sim, vacina salva vidas. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o furdunço que foi causado ontem. Voo rápido para São Paulo, Salvador, São Paulo, São Paulo, Salvador, Brasília pegando fogo. O destino do Palácio de Ondina, seu repórter, sucessão estadual. Agora o Wagner, se não me engano, há 20 dias atrás, ou 30 dias, fez uma provocação ao Neto e agora parece estar querendo correr da briga, do páreo, né, da democracia, da eleição para quem vai comandar a Bahia nos próximos 4 anos. Será que o Wagner vai realmente desistir e deixar o Otto Alencar ser o candidato ao governo do estado? Ele continua como senador? O Rui quer ficar com o mandato, o Rui não quer perder o foro privilegiado. Por que será que o Rui não quer, seu repórter?
E o Bebeto termina ficando em Deus, não assume, porque o Jacques Wagner recuando, ele está sentindo que ele não tem condições de ir nessa disputa, porque vai ser uma derrota, vai fraquejar nessa disputa eleitoral.
Bebeto, senador, seria, né, o primeiro senador negro da história, se eu não me engano. Seria história, o primeiro, né? Da história, O Bebeto tem uma história contra essa questão, né, Marinho Santos, do racismo, a história com os trabalhadores. Bebeto foi vereador em Ilhéus, presidente de sindicato, eleito deputado federal, um mandato, inclusive, bastante forte para a nossa região.
Ontem...
Será que o Bebeto estava sonhando em Brasília, Senado?
Não? Um sonho sonhado. Deve estar sonhando até agora, viu? Vamos esperar para ver se o sonho
que o Wagner vai
se concretiza, né?
Daqui a pouquinho a gente vai atualizar essas informações.
Eu ontem perdi uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer, de bater papo com ele, durante um encontro de radiodifusão em Recife, lá em Pernambuco, o Arnaldo Jabor, 81 anos, tirei fotos com ele. Ele era apaixonado pela Bahia e durante a fala dele do encontro de radiodifusão lá em Recife, Pernambuco, ele falava tanto na Bahia e falava tanto em Antônio Carlos Magalhães, que na época era vivo. Ele é apaixonado pela Bahia, ele disse, olha, eu vou ficar na Bahia até depois do carnaval. Até depois do carnaval eu fico na Bahia e depois que eu viajar, eu levo um pedaço da Bahia comigo. O Arnaldo Jabor é diferenciado, super inteligente.
É uma história também bonita no cinema, né?
Cineasta
e jornalista.
Eu tive o prazer de conversar com ele.
Certamente vai ser hoje, né? Agora pela manhã.
Arnaldo Jabor.
Uma
figura diferenciada.
Legal. Edenildo Braga está chegando, seu repórter. É hora do nosso quadro Bola Dentro. Vem chegando!
Bola Dentro!
Bom dia, Edenildo Braga!
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas, sempre... Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. O Atlético de Alagoinhas sofreu mais uma derrota na Copa do Nordeste. Na noite desta terça-feira, o Carcará foi batido pelo Náutico por 3-0 nos aflitos. Jean Carlos, Robinho e Leandro Carvalho marcaram os gols do triunfo. Com o revés, o time baiano perdeu a chance de entrar no G4 do Grupo A e permaneceu na quinta colocação com 4 pontos ganhos. Já o Timbu somou 3 pontos, foi aos 8 e assumiu a vice-liderança do Grupo B. O time pernambucano ultrapassou o Bahia, que caiu para a terceira colocação com apenas 6 pontos ganhos. Falando agora sobre a Liga dos Campeões, o PSG largou na frente do Real Madrid nas oitavas de final da Champions League. Nesta terça-feira, no Parque dos Príncipes, o time francês venceu a equipe merengue por 1-0. O único gol da partida foi uma pintura de Mbappé. E o argentino Messi ainda perdeu uma penalidade. A partida também marcou o retorno de Neymar aos gramados após se recuperar de uma lesão no tornozelo. Agora, as equipes voltam a se enfrentar no dia 9 de março no Santiago Bernabéu. O PSG tem a vantagem do empate. Já o Real Madrid precisa vencer por um gol de diferença para forçar a prorrogação, ou por 2 gols ou mais de diferença para se classificar no tempo regulamentar. Quarta-feira é dia de bola rolando em todos os campeonatos estaduais, começando com o Campeonato Baiano. Um jogo apenas hoje. No Baianão, teremos Jacuipense e Bahia de Feira. Já pelo Campeonato Carioca, a bola vai rolar para Madureira e Flamengo, Volta Redonda e Audax, Nova Iguaçu e Fluminense. No Campeonato Paulista, Ferroviária e Palmeiras, Ituano e Guarani, Ponte Preta e Botafogo, Corinthians e São Bernardo. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Passa lá, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço a todos. Bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia. Falou, tá falado, Edenildo Braga. Um abraço pra você e fica com Deus. Olha, Scarpita, campeonato da PPM Ilhéus em Praia do Marciano, bairro do Malhado. Portanto, 8h30, 8h30, sexta-feira. Todos estão convidados a assistir 2 grandes jogos. Entre policiais militares. E atenção, a rodada. A PPM enfrenta a Companhia 68. A 69, Companhia Independente da Polícia Militar, enfrenta a Companhia 70. Todos os jogos às 8h30. E o presidente da PPM Ilhéus, Sargento Gerson Mendes, convida todos os amigos e amigas da briosa Polícia Militar da Bahia.
Jogão.
Tá melhor do que o Campeonato Baiano, tenho falado isso sempre, viu, Scarpita?
Então, sexta-feira tem mais uma rodada aí do Campeonato da PPM, o Campeonato da Polícia Militar da Bahia. E amanhã, Edenildo volta com mais uma edição do nosso
Bola Dentro.
18 horas, não esquece, hein? Tem Gabriela Esportiva com Tony Café e Zé Maria. Nós vamos pro rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o bingo beneficente. Vai acontecer no Abrigo São Vicente. Dia 27 também tem um bingo bacana e beneficente em prol do nosso amigo Xarel da Avenida Princesa Isabel. Uma alusão pra rapaziada aí do grupo Tudo a Ver, que tá fazendo aquele sonzão maneiro. Vai ter a participação desse garoto que, ó, sucesso, viu? Nayan Dimes, tá estourado, viu? Todo mundo aí ajudando, nosso querido Xarel, Mário Santos, a Gabriela FM, Tropa de Elite, abraçando também, é solidariedade. Destaque da volta!
Olha, Scarpita, o marido derrubou a própria mulher, a mulher dele, de cima de uma laje no loteamento tropical aqui em Ilhéus.
Ai, Deus, Nossa Senhora, empurrou a mulher, meu Deus do céu. Daqui a pouquinho, esses bastidores da política. O Jacques Wagner discute com Lula desistência de candidatura na Bahia. Otto pode ser o substituto. Teve a reunião, o Wagner já voltou, já disse que ó, não vou desistir. Fale-me Deus, Nossa Senhora. Bastidores da política, já aqui no Tropa.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia! Ótima manhã de quarta-feira para todo mundo ligado com a gente, tá na hora. 7h14 na Bahia, 7h14. Olha, vai ter o grande bingo, bingo solidário em prol da Capela São Vicente de Paulo. Vai ser domingo, dia 20 de fevereiro, a partir das 11 horas, lá no Abrigo São Vicente. Em vários prêmios, venda de comidas e bebidas, valor da cartela apenas R$10. É o bingo em prol da capela em São Vicente de Paulo, lá no Abrigo São Vicente, tá certo? E você pode ajudar a participar com certeza. A partir das 11 horas será realizado esse bingo, cartelas apenas R$20. Além disso, vai ter o som ao vivo aí, vendas de comidas e bebidas. O local do bingo será na área verde da capela São Vicente, no Abrigo. Participe, colabore aí com as melhorias da capela. E também vai ter o bingo beneficente em prol do nosso amigo Xarel no domingo, dia 27. Então, esse domingo agora tem um bingo do Abrigo. E no outro domingo tem um bingo em prol do nosso amigo Xarel lá no espaço Dário da Sucã, com a rapaziada aí do Tudo a Ver. E também a participação do Nayan Dimes. Está estouradaço aí, viu? Olha, Marinho Santos, foi aprovado por unanimidade, viu? Os dois requerimentos do Augustão ontem, rapaz. Parece que a turma tá querendo fazer a média com o povo. Ou essa jogada da terceira empresa aí, pode ser uma jogada também, né? Mas que passou, foi aprovado o requerimento.
Passou, né? Por conta também do Tropa de Elite, pediu para cada um ficar ligado em cada um vereador na hora do voto, nas redes sociais.
Passou.
Scarpita, o Uruçuca tá que tá, viu? O prefeito Moacir Leite não vai jogar porque não é ruim de bola, mas diz que sexta-feira, dia 18, às 18 horas, ele tá apoiando o Moacir Leite e nossa amiga presidente da Câmara lá de Uruçuca, a Magnólia Barreto. E o diretor de esportes lá fazendo acontecer, o Jacó Sena. É o Campeonato Municipal de Futsal de Uruçuca, na quadra do Ginásio de Esportes Zé de Olívio. Então tá aí, futsal, viu?
Rapaz, Uruçuca tá que tá, viu?
Você tá querendo entrar em campo.
Um abração aí a nossa querida presidente Magnólia Barreto, prefeito Moacir e a turma, né, que tá abraçando o esporte. Eu queria ver Ilhéus também assim, viu, Maria Santos? O Ébano é uma figura, tá batalhando aí, um guerreiro esportivo, um guerreiro. O Ébano, queria mandar um abraço para você. O Ébano sempre tá atualizando a gente. Eu tive reunião com o secretário, tô buscando patrocinador, ele tá querendo fazer um evento, Maria Santos, de ali na Bahia do Pontal, né, um evento de futsal, canoagem, de remo, envolvendo muita coisa. O Ébano é um guerreiro. É um cidadão ilhense apaixonado por Ilhéus, apaixonado pela questão do esporte e que poderia contribuir muito, mas muito mesmo. Ele já contribui sem estar na administração pública.
Não ganha um centavo.
Não ganha um centavo. Eu queria abraçar o Ébano, né? Dizer, velho, que a gente está na expectativa para que seus projetos deem certo aí. É bom para Ilhéus e que se é bom para Ilhéus, a gente apoia, com certeza. Mesma coisa, Marinho Santos, sobre essa questão. Ontem eu conversava com um amigo cabaneiro, né? E ele, olha, Scarpita, a gente quer estar inserido nessa discussão. O vereador Cláudio Magalhães, ele está propondo isso, de que essa comissão da duplicação, a segunda etapa da duplicação, tenha participação, que os cabaneiros estejam presentes, que tenham participação ativa nessa comissão. Eu estou tentando contato com o secretário Fábio Júnior, se não der programa de hoje, ver programa de amanhã ou sexta. Amanhã a gente tem entrevista. A doutora Márcia, psicóloga, vai estar conosco amanhã a partir das 7 horas da manhã. Atenção à turma da terceira idade em especial aí. Ela é idealizadora de um programa espetacular chamado Melhor Mente, para você melhorar a sua mente. Doutora Márcia, amanhã com a gente, a psicóloga, vai estar conosco aqui, jovem, talentosíssima, idealizadora desse projeto aí. Então, o que é que acontece? Os cabaneiros querem estar inseridos nessa discussão, porque alguns estão com receio. No projeto tem, né, padronização. Será que alguma barraca vai ser demolida, seu repórter?
Você tocou no nome de um cara maneiro. O vereador Cláudio Magalhães é maneiro, na dele, tranquilo. E a gente bota muita fé. O Cláudio Magalhães, que é, ele foi eleito por Olivença, pelos índios tupinambás.
Cláudio tem uma história ali.
Mas vem se destacando, né? Aos poucos, ele vem trabalhando em prol do povo.
Do povo, e ele está preocupado com essa questão das cabanas aí. Eu estou tentando contato com o secretário Fábio Júnior para a gente poder falar mais sobre esse projeto. Outro problema, também que está pintando aqui, meu amigo Odailson Aranha Pequeno, é outro camarada também que, meu Deus do céu, viu? Como o Odailson poderia ajudar, principalmente a Zona Sul de Ilhéus, na Câmara de Vereadores? É outro nome que a cidade deixou de fora, Marinho Santos. O Odailson Aranha, nosso querido Pequeno, ele está aqui.
Todo ligeirinho, rapidinho.
É um cara dedicado, é um cara que faz tudo pela sua comunidade.
Tem
ele está me mandando
de
aqui, desde 2019, Marinho Santos, foi autorizado autorização de supressão, que é a cortar, né, podar aí os coqueiros lá do Hernani Sá. Diz que é um perigo constante a turma que fica fazendo caminhada aí, um coco cai em cima. Os coqueiros estão jogando coco na grama. E pode cair na cabeça de uma pessoa. Desde 2019 que o Pequeno está nessa luta. As fotos e essa mensagem, né? Um morador que presenciou diversos acidentes já falou várias vezes desse problema. É conhecimento da Secretaria de Serviços Urbanos, João Aquino. João Aquino, dá uma chegadinha na Secretaria do Meio Ambiente aí, a SEMA. Atenção, José Vitor, tem um documento aí assinado 2019. 2019, a Secretaria do Meio Ambiente, após essa avaliação de risco, já deu ok. Mas até agora nada aconteceu, Marinho Santos. Supressão da árvore Coqueiros, bairro Hernani Sá, eixo principal. Desde 2019, a Joélia, que é a superintendente aí, trabalha, é uma pessoa técnica, a Joélia. Desde, ó, de 19 de novembro de 2019 já deu ok, mas não aconteceu. Enquanto isso, os coqueiros jogam coco na cabeça do povo, viu?
Essa menina aí, essa garota Joélia, é a menina dos olhos do seu Luiz, viu? O seu Luiz disse, olha, vou falar com o prefeito para colocar ela como secretária.
Comprometida com a coisa pública, Joélia. Técnica, viu? Aqui a gente dá César o que é de César. Joélia, do meio ambiente.
Se você não sabia, fique sabendo. Sabe quem ligou para mim? O secretário João Aquino.
É?
Atendi o telefone. Está tudo bem com você, meu amigo? Está tudo bem. Fiquei surpreso, viu? Eu recebi o telefonema de João Aquino, o secretário, que ligou no meu telefone de celular perguntando se estava tudo bem comigo. Preocupado comigo, né, João Aquino?
João Aquino. Beleza, seu repórter.
Olha, o marido...
Conta esse negócio que o marido empurrou da laje, foi?
Derrubou. Marido derrubou a mulher dele e de cima da laje, loteamento tropical. Diz que o esposo, furioso, completamente sem razão, jogou a própria mulher dele no chão, de cima de uma laje. Loteamento tropical que fica na zona sul de Ilhéus. Isso era 19 horas e 32 minutos. A vítima, conhecida como Rosângela, e o marido agressor Luiz. Além de jogar a esposa Rosângela de cima da laje, Luiz desceu e começou a chutá-la. A guarnição da Companhia 69... da Polícia Militar esteve no local, prendeu o marido agressor Luiz em flagrante, já que várias testemunhas presenciaram o ato violento e contaram aos policiais. Rosângela ficou muito machucada, foi atendida por uma guarnição do SAMU, levada para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. Então aí Luiz deve pagar por isso aí, pô, já que a Lei Maria da Penha tá que tá, viu? Se eu fosse você, ó, você que tá ouvindo o programa aí, não chega nem perto de uma mulher pra dizer, ai, não, chegue não, viu? Eu quero mandar um abraço ao meu amigo Jó, que é do Departamento de Polícia Técnica, é o esposo da minha amiga Xpita, que fica ali na Rua das Oficinas, Rua de Acesso à Ponte Lomanto Júnior. A nossa amiga Cláudia Lobo está lá no bairro São Domingos com a rádio ligado e Otacília está no Centro de Assistência Renal e também ligada no Tropa de Elite.
É, o Coronel Paulo Coutinho, Marinho Santos, está feliz da vida. É a Polícia Militar. Amanhã a Polícia Militar da Bahia comemora 197 anos. Aí o comandante-geral destacando aí a atuação em defesa da vida e combate ao crime. Está apresentando nessa estatística aí a redução de 17,5% de homicídios como parte importante da luta na proteção dos baianos. A gente tem acompanhado uma crescente onda da violência, um trabalho aí que a polícia tem feito, mas mesmo assim a criminalidade da Bahia em relação a outros estados está muito alta, Marinho Santos, muito alta. Amanhã a Polícia Militar comemora 197 anos de fundação. Quinta-feira, dia 17, a data será marcada por uma solenidade na Vila Militar do Bonfim, lá na Cidade Baixa, na nossa capital. A programação terá entrega de medalhas de homenagens a integrantes da tropa, novas viaturas e títulos de amigos da PM. E, rapaz, bacana, viu? Parabéns aí, Polícia Militar já recebendo os parabéns antecipados aqui do Tropa de Elite. Bom demais, hein? Olha, deixa eu mandar um abração aqui, rapaz, meu grande brother, e aí, brother, o Tássio é da assessoria do nosso querido prefeito Moacir Leite Júnior, vai ter o Festival Luau do Mirante 2 amanhã, a partir das 17 horas, espaço maravilhoso, né, gastronomia massa, luz de bar. Clima de lua cheia.
Lua cheia, cara.
A 82 metros de altitude, o ponto mais alto aqui do sul da Bahia, viu, seu repórter? Bom demais. Bom, vamos. Um abraço aí pra turma 10, lá do Mirante. Né? Meu amigo Jardel, Danilão, em Serra Grande. E aquele casal lá que a gente conheceu, a mulher do Biju, rapaz. Do bolo. Olha o bolo, olha o bolo, olha o bolo. Levou no zap aqui. Dá uma moral pra quem dá moral pra gente. Muitas mensagens chegando. Vamos nessa.
Aqui o povo fala.
O Jailton Reis do condomínio. Sol e mar. As empresas de ônibus não estão respeitando os moradores que usam o transporte público. Quando chegar o final do ano, né? Jailton Reis. Ô, Jailton. Ninguém merece isso, viu, Jailton? Bom dia, tropa de elite. Manda alô para Zezito e Dona Maria da Fazenda Renascer. Eles não perdem o programa. Um abraço para você, viu, Sayonara? E Dona Maria e seu Zezito aí da Fazenda Renascer. Um abração. Kira de Mirapitanga, sempre ligado. Aquele abraço. Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Olha, sou morador do Nelson Costa, mas não quero me identificar. O Ministério Público fala das vacinas das crianças e do transporte que deveria atender as crianças. Ele não fala nada, é brincadeira um negócio desse, hein? Agora é verdade, viu? O MP resolveu esse negócio. Não, a criança tem que estar vacinada. Mas para a criança chegar da escola, a criança precisa de ônibus. Ontem a gente falou aqui. Eu continuo cobrando da direção do Colégio da Polícia Militar de Ilhéus sobre essa questão dos alunos que chegam atrasados por causa do transporte e são mandados para casa. Tem que ter flexibilização, sim. Marinho Santos Escapita, manda alô pra Sônia do Alto do Coqueiro, Pardal do Axé da Sorte, Fubuia, Sil. Sônia, você é uma figura, viu, Sônia? Cadê a camisa que Sônia disse? Oh, eu quero uma camisa GG. Aqui, ó. Marinho Santos Escapita, gostaria que vocês falassem mais uma vez sobre o horário dos ônibus. Os alunos do CPM que moram em Olivença estão pegando o coletivo por volta das 19h30. 7h30 da noite, eles saem às 18 horas. Fala aí com Serpa. São crianças a partir de 10 anos. Obrigada. Olha aí. Um abração, viu, Luana? Um abraço. Tenente Coronel Serpa, palavra é sua. A escola libera às 18 horas. Estão pegando o coletivo 19h30. Alunos do turno vespertino do Colégio da Polícia Militar. Edileuza Januária, lá em Itabuna. Um abraço para você, sempre ligado com a gente. Dedê do Salobrinho, que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço, Dedê. Cida e Miguel, ligado com a gente. Marinho Santos Escarpita. Olha, eu tô no boteco aqui do Joia do Atlântico. Manda um abração para todos os meus clientes aí, viu? Retada, é fanzoca nossa, Vilma. Vilminha, aquele abraço pra você, Thiago Santos do Mambab, nossa querida Rose, preparando aí a melhor comida do Alto dos Carilos. É a feijoada da Rose também ligada com a gente. Um abração, Rose. Cadê o Thiago Arandiba, hein? Retado, a galera tá na expectativa do jogo do Flamengo no final de semana, viu, seu repórter? O jogo dos campeões, né?
Falar em jogo, Scarpita, anunciando que no próximo dia 3 de abril vem aí o Copão do Malhado. Dona Lena e meu amigo César Coutinho está neste momento na Fazenda A Vitória, lá em Vila Brasil, ouvindo Tropa de Elite. Olha, anunciei que 3 de abril, Copão do Malhado inicia em 3 de abril, aniversário de Angélica Santos.
Um abração, é a primeira dama. Nosso ouvinte aqui, o Jorge, disse: olha, senador negro, se for da Bahia, vocês esqueceram do irmão Lázaro, mas irmão Lázaro foi candidato ao Senado, viu? A gente fala assim, de senador para tomar posse. O Bebeto seria o primeiro senador negro, é um marco importante, sim. Bom dia, Marinho Santos Escapita, não quero me identificar, só uma pergunta para a Secretaria de Saúde, por que só aqui em Castelo Novo a vacina vai ser feita nas crianças de 6 a 11 anos, se está sendo aplicada aí em crianças de 5? Estão querendo deixar as crianças de 5 anos sem vacina aqui em Castelo Novo ou distrito? Sofre, meu Deus, Castelo Novo sofre, viu? Aí só o pessoal da Secretaria para falar, viu? Vamos lá, Manuel Messias, vem chegando pra gente, Manuel Messias. A campanha diz aqui, né, as crianças, vacinação infantil para crianças de 5 a 11 anos. Por que lá em Castelo Novo só vai aplicar em crianças de 6 a 11 anos? Vamos lá, Manuel Messias chegando no Giro Regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manuel Messias. Aquele abraço para você. Venha com a informação aqui no Tropa.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. E vamos então destacar as notícias aqui da cidade de Itabuna. E começamos com a informação triste, é que morreu nesta terça-feira ontem, aos 64 anos de idade, Hollenberg Macedo, presidente do Sindicato do Comércio Atacadista e Varejista de nosso município, Sindicom, após perder aí a batalha contra um câncer. O empresário, ex-presidente também da Câmara de Dirigentes Lojistas de Itabuna, CDL, e também da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Comerciantes de Itabuna, era casado com a colunista social Betânia Macedo. Hollenberg Macedo possuía lojas nas áreas de confecções e material de construção aqui em Itabuna. Ele deixa dois filhos e dois netos. O sepultamento aconteceu já ontem, às 16h, no cemitério Campo Santo. E daqui, os nossos sentimentos à família enlutada. Câmara homenageia a ação de voluntários após enchente aqui em Itabuna. Uma sessão especial marcada para a noite desta quarta-feira hoje marcará também o reconhecimento de Itabuna ao trabalho heróico realizado por voluntários desde a devastadora enchente de dezembro. Proposta pelo presidente da Câmara, vereador Erasmo Ávila, a solenidade será a partir das 19 horas no Teatro Candinha Dória, confirmando nesta quarta-feira. O vereador explica que a intenção do legislativo é expressar o sentimento de toda a população, com repercussão em várias partes do estado, do país e até parte do mundo. Assim, serão laureados desde a turma do jet skis e os irmãos pescadores que socorreram várias vítimas numa canoa, até grupos de diferentes religiões e não religiosos que ajudaram os desabrigados e também desalojados. Portanto, Câmara de Vereadores homenageia a ação de voluntários após enchente aqui na cidade. Trecho da BR-101 esteve interditado por moradores aqui em Itabuna. A ponte que dá acesso à BR-101 aqui na cidade foi interditada por moradores do bairro Bananeira nesta quarta-feira. Bairro Bananeira é um dos mais atingidos pelas águas do Rio Cachoeira. O grupo interditou o trecho com madeiras e pneus até por volta das 13h01 ontem, quando mesmo foi liberado para os veículos. Eles reivindicavam o pagamento do auxílio emergencial, que a Prefeitura de Itabuna está pagando para algumas pessoas que perderam tudo durante a enchente no último Natal. Eles alegam que existem pessoas que não estão conseguindo se cadastrar para receber o auxílio e que tem outras que conseguiram se cadastrar, mas que até agora não receberam nada. Vamos agora trazer as notícias do setor policial e começamos aqui com Filha Bate no Pai, no bairro Pedro Jerônimo, e é conduzido para o complexo policial. Na madrugada de ontem, terça-feira, José Aécio França se deslocou até o posto policial do bairro Pedro Jerônimo solicitando apoio após ter sido agredido fisicamente pela própria filha, Índia White Costa França. O fato ocorreu na Travessa São Bento, no mesmo bairro, ou seja, no bairro PJ Pedro Jerônimo. A polícia, na viatura de número 1565-1565, em Rondas, localizou a agressora e conduziu pai e filha para o complexo policial aqui de nossa cidade. Os envolvidos foram apresentados na delegacia para prestarem esclarecimentos. São as informações aqui de Itabuna. Manuel Messias para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Estamos de volta, até às 8 para você e com você no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro. Vende barato de janeiro a janeiro. Com Tintintas, duas lojas na Avenida Itabuna, em breve também na Zona Sul, na Avenida Lotus, no Nelson Costa. NP Materiais para Construção, toda linha de material elétrico, hidráulico e parafusos. NP na Avenida Ferroviária. Nove Mistura é a mistura para homens e mulheres, viu? É, rapaz, Nove Mistura! E pré-moldados Guanabara, NP, eu já falei, né? Um abração aí pra turma 10, o Robert, toda a galera aí da NP, na Avenida Ferroviária, bairro do Iguape. Agora sim, pré-moldados Guanabara, quando você utiliza os pré-moldados Guanabara, você garante um acabamento de qualidade da sua obra. Mandar um abraço pra turma que tá acompanhando a gente aqui na nossa live. José Mota, Tata também tá ligado com a gente, Ailton Jesus, a turma bacana aí na nossa live lá no Facebook. E depois tem o podcast do Tropa de Elite, você pode ouvir aí a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar do planeta Terra, lá no nosso site, também nas plataformas digitais, podcast do Tropa de Elite. Vamos nessa, 7h45 na Bahia, 7h45, vamos trazer essa informação aqui. Olha, ontem a Bahia ficou holofote, né, porque essas articulações na sucessão do governo do estado, aconteceu e deixou muita gente aí que trabalha, né, que acompanha o dia a dia da política. O senador, o Jacques Wagner, está discutindo a hipótese de desistir da candidatura ao governo da Bahia nas eleições desse ano. Ele, o governador Rui Costa e o senador Otto Alencar, que encerra o seu mandato no Senado este ano. Eles tiveram uma reunião ontem com o ex-presidente Lula, lá em São Paulo. A desistência tem relação com a decisão de Rui Costa concorrer ao Senado. Se o PT indicasse os candidatos ao Senado e ao governo, poderia implodir a aliança com o PSD no estado, que vigora desde 2011. A gente tem falado muito da participação do PP, que é o partido do vice-governador João Leão, do próprio PSD.
E também partido do seu amigo, seu amiguinho, o ex-prefeito Jabes Ribeiro.
Você de novo falar do Jabes, rapaz. De novo você falar do Jabes.
Eu tô falando alguma mentira aqui?
De novo você fala
do Jabes. Falando do seu amiguinho, PP.
Eu tô falando.
O ex-prefeito Ilhéu Jabes Ribeiro.
Eu tô falando.
É secretário estadual do partido.
Secretário do partido, o Jabes. E dentro dessa discussão, o Jabes já deu uma pitacazinha aí nesse negócio que o PP caindo no colo do ACM Neto complica ainda mais a situação.
Tá vendo aí que você já sabe até que ele deu uma pitacazinha?
Parem com isso, rapaz. Deixa, Você não consegue esquecer o Javes, hein?
Ó, tem uma notícia pra você. Não,
deixa boa. Eu concluir isso aqui.
O major comandante tá te esperando em Itacaré, viu?
Um abraço, nosso
72 querido Ozaná.
Um abraço pro Ozaná. Então, o que é que aconteceu? Eles foram para Brasília. O Jacques Wagner, ontem à noite mesmo, nas suas redes sociais, ele disse que está tudo mantido, ele vai continuar sendo candidato. Só que ele não disse se o Rui desistiu de ser senador ou não, seu repórter. O Rui quer continuar com o mandato. Deixa o governo da Bahia, assume como senador. Isso se ganhar a eleição. A gente precisa saber quem são os candidatos ao Senado. O Rui, ele procurou muito, né? Ele se destacou muito, inclusive ficou um tanto desvinculado do rótulo do partido, né? Do PT, o Rui. O Rui precisa manter esse foro privilegiado. Por que que o Rui quer tanto ser candidato ao Senado? Não quer tirar umas férias? 8 anos, governador, né? Vai tirar umas fériasinhas, depois pode voltar como secretário, caso o candidato dele vença. Eu não fiquei sem entender muito isso aí. E quem ficaria de fora? O Otto Alencar seria o candidato ao governo? O João Leão vice de novo? Será que o João Leão aceita, seu repórter?
Jacques Wagner ficaria de fora, então?
Não, continua senador.
Continua senador.
Ele tem mais 4 anos. Então, e o que é que acontece?
João Leão.
O João Leão.
E vai,
né,
aceitar?
É. E o Rui não quer abrir mão de ser a vaga do Senado ser dele. Aí você tem o governo... E o governador e vice-governador. Essa reunião ontem lá em São Paulo, seu repórter. O Wagner já disse que continua a mesma coisa. Só não disse se o Rui desistiu ou não de ser candidato ao Senado. O Otto Alencar é um dos principais aliados do Lula dentro do PSD. Só que o Otto Alencar também já esteve na base do saudoso Antônio Carlos Magalhães. Inclusive chegou a assumir o governo do estado. O Otto Alencar foi presidente da Assembleia Legislativa, né, e teve no primeiro escalão junto do saudoso ACM. O senador Antônio Carlos Magalhães, o nosso governador aí, ACM. Então é uma questão que está mexendo. Tem gente sem dormir até agora lá em Salvador.
Nesse desenho aí que você colocou, Scarpita, o governador atual da Bahia, o Rui Costa, ele somente fracassou há um ano atrás, quando ele, né, bateu de frente com os professores, depois bateu de frente contra a Polícia Militar da Bahia e contra a Polícia Civil também. E aí desgastou muito o governador Rui Costa. Então perdeu voto, vai perder muitos votos ainda, porque o fracasso do Rui Costa foi somente na reta final agora, que ele começou a bater de frente com todo mundo. O poder subiu para a cabeça do Rui, mas nos primeiros anos de mandato do Rui, ele mandou bem, principalmente por Ilhéus. Eu não sou ingrato, não. Ele foi ingrato comigo e com você. Quando ele ninguém apostava na vitória do Rui, eu estava lá sentado, eu, você, o Saldanha, estava, Scarpita?
Saldanha.
Elival Vieira, o saudoso Saldanha, o Maurício Maron... E Rildo Mota, quem mais?
Ed Camargo. Atual secretário lá de Itacaré. Agora, coisas da política, né, seu repórter? Coisas da política. O que a gente está vendo muito é um corre-corre, um muda de barco, né? Deixa o barco cá, pula pro barco do lado de cá. E a gente vai acompanhar isso durante um bom tempo, até chegar às eleições de outubro.
Nós vamos acompanhar isto até... Você vê vereador aqui em Ilhéus pulando, pula-pula. É, porque verdade. O ACM Neto disparando aí nas pesquisas, o que vai ser de pula-pula desses vereadores que estão aí nesta Câmara que está aí, que estão hoje aliados ao prefeito de Ilhéus, o Mário Alexandre, que é hoje do palanque político de Rui Costa, mas que na hora H, na hora que a ACM decolar, vai todo mundo pulando. Teve gente que estava cá e que foi para lá. E que vai voltar e querer voltar, mas desmoralizados.
Agora, para a gente fechar essa questão aí, a oposição está classificando essa eventual substituição do Wagner por Otto como o estouro do PT na Bahia, viu, seu repórter?
explodir?
Rapaz, é o estouro do PT da Bahia. Eu seria o estouro, porque a turma não quer não, rapaz, de jeito nenhum. Até pra militância, viu? O arranjo completaria aí apenas o PT e o PSD, esse arranjo. O PT e o PSD. E aí, o que é que sobra? O PP vai pra onde, seu repórter? É o João Leão, bonitão, como ele fala, né? Ele é o bonitão. Vamos seguir. Agora o TSE tá numa campanha dura aí contra as fake news, viu? Essa eleição a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente compartilha em grupos de WhatsApp, principalmente, Instagram, Facebook. O negócio, o cerco está sendo fechado, viu?
Deixa eu fazer um apelo aqui nessa reta final do programa de hoje ao prefeito de Ilhéus, ao prefeito Mário Alexandre, em nome dos moradores do bairro Teotônio Vilela. Eu não moro no Teotônio Vilela, mas eu senti na própria pele a entrada de acesso ao bairro Prefeito Mário Alexandre. Puxa a orelha do secretário, pede ao secretário para tomar vergonha e ver aquela situação da entrada de acesso do bairro Teotônio Vilela. Crateras, água correndo, ó, água na pista, morador faz quebra-mola do jeito que quer, entendeu? Sem prefeitura tomar conhecimento, a Sutran tem que chegar chegando. Ele se acha que é um quebra-mola aqui, outro quebra-mola ali. É água, é buraco, um enorme buraco. O estado deteriorado do asfalto na entrada do bairro Teotônio Vilela. Isto tem gerado transtorno, prejuízos para os moradores, motoristas que trafegam no local, danos nos veículos, ocasiona aí situação de abandono que se encontra o local. Bairro populoso, uma cidade dentro de Ilhéus, um bairro importante para a economia de Ilhéus. Tem comerciantes que ali estão, meu amigo Pedrinho Ávila, do Açougue Azul, né? Milhares de moradores que acaba de completar 4 décadas de existência.
40 anos.
O Teotônio Vilela precisa de ações, prefeito Mário Alexandre, em relação aí à sua infraestrutura. E aí quando chove, ó, os moradores ficam numa situação ainda pior, viu? A ausência de ações estruturantes é no bairro e o péssimo estado em que se encontra a entrada, repito, do bairro Teotônio Vilela, que expõe a inércia das autoridades que possuem obrigação de solucionar o problema. Então até quando a entrada do bairro Teotônio Vilela vai ficar assim, destruída, impactando negativamente a vida dos moradores? Com a palavra o prefeito de Ilhéus, secretário irresponsável, falei, tá falado, em nome dos moradores do bairro Teotônio Vilela. Não sou candidato a nada, eu sou apenas radialista. Aqui falou Marinho Santos.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olha, Ana Rita do Mamoan, tá lá em Campinas, na Unicamp, ligada com a gente. Valeu, Ana Rita, um abraço pra você. Pita Cabral, ligado sempre no Tropa de Elite, lá no Sururu de Borarema. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Olha, ninguém que é Jacques Wagner, nem outro nem cá, viu? Tem que renovar. Nunca fizeram nada pela Bahia. Bom dia, tropa de elite. E fala que é Beatriz, Rio do Engenho. Faz 3 meses que a vacinação não vem no Rio do Engenho. Eu não vi aí, não, tem um cronograma aí, ações no interior, não vi o Rio do Engenho não, hein? Angélica do Nossa Senhora da Vitória, dando bom dia, garotos. Bom dia, Angélica. Olha, bom dia, queridos. Não posso me identificar, viu? Como vacinar? Banco da Vitória é vacinadora de férias e nada de outra. Tem pessoas que não têm um pão para comer, imagina pagar passagem para se deslocar para outros pontos. Triste realidade. É, Dana, tem que ter uma substituta aqui, viu? Bom dia, dupla dinâmica, Robertinho Scarpino e Marinho Santos. Olha a situação aí da torre, não apareceu ninguém para fazer a manutenção. Onde é isso aqui? Ah, sim, a torre da Claro, Avenida Esperança. Atenção, pessoal da Claro aí, viu? Olha, Scarpita e Marinho Santos, o ônibus do São Miguel estão andando atrasado. Segundo o motorista, falou que o novo coordenador quer que os motoristas andem a 35 por hora para economizar combustível. Edivaldo do Teotônio Vilela, se andar mais de 35, toma suspensão, rapaz. Tem que andar devagarzinho, né?
Escapita, uma nota aqui. O Samuel, da funerária CAF, em nome da família, a família pediu para a gente divulgar aqui o sepultamento do Juninho. O Juninho que foi morto a tiros, central de abastecimento, bairro do Malhado. Vai sair às 14 horas, 2 da tarde, é do CAF, ali na Avenida Itabuna. E o Sargento Moraes, da Polícia Militar, aposentado, tá na reserva, tá lá em Curitiba ouvindo Tropa de Elite.
Eu vou pra Camacana.
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, bom dia.
Olá, bom dia, Robertinho Scarpinta, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores, seguidores do portal blog Paulo José. Você também pode nos acompanhar através do nosso Instagram e também no nosso canal no YouTube. Vamos com o nosso giro de notícias e informações de momento. Grande parte da população de Belmonte está revoltada com a ação da Secretaria Municipal de Infraestrutura da cidade, que iniciou na última sexta-feira, dia 11, um trabalho de paisagismo questionável na Avenida Rio Mar, na altura do acesso à Praia do Mar Moreno. As imagens mostram que equipes da prefeitura estão cortando todos os galhos dos pés de jamborão que fazem parte da beleza natural do local, onde algumas têm mais de 40 anos de vida. As pessoas estão revoltadas porque as árvores também serviam como sombra para as pessoas que costumam ir andando até a Praia do Mar Moreno. Aspas, a poda é totalmente irregular e ilegal. Fecha aspas, comentou um engenheiro ambiental da própria prefeitura de Belmonte. Segundo os especialistas consultados, qualquer poda ornamental feita pelo município tem que ter autorização do órgão de fiscalização, que teria que mandar uma equipe de técnicos ao local para avaliar a necessidade da poda. Aspas. Os moradores ou vereadores podem entrar com uma ação civil pública ou fazer uma denúncia no Ministério Público Ambiental para responsabilizar a prefeitura por não ter atendido os requisitos legais para fazer esse tipo de trabalho, fecha aspas, colocou o especialista. Um acidente foi registrado na tarde desta terça-feira na BA-270, que interliga a cidade de Santa Luzia ao distrito de Nova Betânia. O jovem Jonatas Santos Rocha vinha de motocicleta sentido Santa Luzia quando, em uma curva próximo à cerâmica Pérola Branca, perdeu o controle e saiu da pista. Os profissionais da saúde ainda chegaram ao local para prestar os primeiros socorros. Todavia, o jovem já se encontrava sem vida. O DPT, Departamento de Polícia Técnica de Itabuna, foi informado e o corpo do jovem foi levado para exame cadavérico. Muito cuidado nas estradas, muito cuidado no trânsito. Uma carreta carregada com café em grãos tombou na tarde desta terça-feira na altura do quilômetro 666 na BR-101, em uma curva conhecida na região como Curva do João do Boi, na região de Itapebi. O acidente ocorreu por volta das 4h30 da tarde. De acordo com as informações internautas, no local não chovia no momento. O motorista da carreta sofreu escoriações no braço e um corte no cotovelo. Ele foi encaminhado para o HPP Nelson Moura Ferreira, em Itapebi. De acordo com as informações, o motorista perdeu o controle da carreta numa curva. A carreta que tombou seguia sentido norte da BR-101. Paulo José de Camacan para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo José. Final de Tropa de Elite. O repórter embora. Acabou.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, ele pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite,
onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui e você vem comigo, seu Robertinho Scarpita.
Um show de rádio pra você.
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Encontro marcado amanhã, a partir das 6, bem cedinho, no oferecimento da Casa do Carpinteiro com Tintintas, NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Pré-Moldados Guanabara. Vem aí, Renatinho Bad Boy da Supermanhã da Gabi. Até amanhã, se Deus quiser. Já já, podcast liberado pra você.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.